Revista do Meio-Dia.
Olá, uma boa tarde a você. Está começando a edição de número 1075 da Revista do Meio Dia. Hoje é segunda-feira, 11 de novembro. Vamos aos destaques. Eventos acadêmicos integrados movimentam centenas de estudantes a partir de hoje no campus da UEL. Por extenso, pró-ensino e encontro anual de iniciação científica intensificam a difusão de conhecimentos e experiências desenvolvidas em projetos de ensino, pesquisa e extensão. Projeto Viajando com as Palavras incentiva crianças do município de Bela Vista do Paraíso a desenvolver o amor pela leitura. Iniciativa nasce de trabalho de pesquisadores da UEL, agora com parceria da Secretaria de Educação do município. No podcast Economia para Todos, Marcos Rambalducci aponta estratégias de industrialização por meio do desenvolvimento justo e sustentável para o município de Londrina. Observe se o seu prato tem os três grupos alimentares. Esse é o desafio da nutricionista Valéria Mortara no podcast Conversa de Cozinha. Estreia hoje no Cine Teatro Ouro Verde o filme Sidonie no Japão. Longa aborda o luto de uma escritora francesa que perdeu o marido e passa a viver um novo romance no Japão. Festival Varilux de Cinema Francês segue até 20 de novembro nos cinemas do Aurora Shopping. Monique Kodama e convidados especiais apresentam um show repleto de duetos emocionantes e outras canções hoje no Teatro AML Cultural. Teremos sorteio de um par de ingressos. E Orquestra Academia Brave apresenta amanhã concerto Uma Área para Mozart, também na AML Cultural.
A UEL e você.
Bem, de 5, o projeto de leitura Viajando com as Palavras, implementado no município de Bela Vista do Paraíso, cidade de 15 mil habitantes, a 41 quilômetros de Londrina, está levando crianças de escolas do município a desenvolverem um gosto pela leitura. O projeto tem uma dimensão inovadora, não é estático, esperando as pessoas virem em busca dos livros. Os livros é que vão em busca das pessoas, define a professora Silza Pazello Valente, pedagoga com ampla trajetória acadêmica na UEL e que está à frente da coordenação do projeto. O cronograma de visitas às 5 escolas municipais teve início no dia 23 de agosto e se encerra hoje. A biblioteca itinerante segue para as escolas em carros enfeitados, com bexigas, e é recebida efusivamente pelos alunos e professores. Em atividade desde outubro de 2006, caracteriza-se por ser um projeto voluntário que independe de qualquer ajuda oficial. É desenvolvido em parcerias e contou em seu início com a colaboração da comunidade e de editoras como a FTD e a Trito Arte para a formação do acervo bibliográfico. Para tanto, a Associação de Senhoras de Rotarianos e o Rotary Clube de Bela Vista do Paraíso juntaram esforços para que o objetivo fosse alcançado. Definiu-se, então, que seria criada a Biblioteca Itinerante Cecília Meirelles, por considerar que os livros deveriam ir em busca de seus leitores e não ficarem estáticos à espera deles. Para formar o acervo da biblioteca, foram realizadas campanhas solicitando doação de livros infantis e infanto-juvenis, assim como de livros tanto de literatura como técnicos, destinados ao corpo docente. Outro fator levado em consideração na concepção do projeto é que a chegada dos livros nos espaços educacionais se constituísse em um momento de festa para a comunidade educacional. O acervo já conta com cerca de 200 livros. A professora Silza Pazello Valente está à frente da coordenação do projeto. Silza tem ampla trajetória acadêmica na Universidade Estadual de Londrina, ligada ao Departamento de Educação da Universidade, juntamente com a professora Lucinéa Rezende, que também faz parte do início do projeto. Vamos ouvir agora a professora Silza Pazello Valente explicando a iniciativa e nesta matéria também temos o momento de chegada dos livros e a impressão das crianças. Então vamos começar aqui ouvindo a professora Silza Pazello Valente explicando a iniciativa.
Quando nós retomamos o projeto, foi muito interessante, porque como houve um intervalo de tempo, as crianças que estavam na escola não tinham mais ideia do que havia ocorrido anteriormente. Então, foi uma ideia das companheiras lá. Ah, vamos levar a enfeitar os carros com bexigas, né? E foram enfeitar os carros e chegaram da escola e os alunos lá aguardando. E foi muito interessante que perguntava assim, o que é que vocês acham que há nessas caixas? Um dizia, bolo. Eles não tinham ideia que eram os livros, né? Quando eles viram que eram os livros, ficaram encantados. Mas das 5 escolas que nós temos lá, somente uma possibilita o acesso dos carros. Então, quando eu contei para você das bexigas, havia ocorrido a primeira visita, né? Já na segunda, na terceira, não foi possível porque não tinha acesso para os carros. Então, nós da associação vamos com os nossos carros, pegamos as caixas e entregamos, ou então o ônibus que busca os escolares carrega as caixas e nós vamos lá entregar. De toda maneira, há um momento em que os alunos estão todos reunidos e as caixas são entregues por nós e uma companheira nossa sempre faz uma apresentação do significado daqueles livros e de como eles podem utilizar. E também temos pedido que as professoras façam relatórios nos dizendo como foi a consequência dessa leitura, o que é que elas perceberam de mudança comportamental nos alunos, o interesse pela escrita, pela leitura, enfim. Teremos todos esses dados quando as visitas encerrarem.
Professora Silza, e qual o total de livros disponíveis para as crianças?
deve ter uns 200 livros por aí, né? Porque cada caixa, são 5 caixas, há os livros que são, que nós fazemos diretamente para os professores, que aí vão livros de ficção, mas também vão livros sobre avaliação, sobre projetos, livros de interesse do professor para organizar suas aulas, e as caixas, eu acho que tem uns 200 livros. E os livros que nos doam, mas que não são adequados para a biblioteca itinerante, por causa da faixa etária, nós doamos para a Biblioteca Cidadã. Então, já fizemos uma grande doação para a Biblioteca Cidadã, lá de Bela Vista, mais de 100 livros, eu acho. Quando ganhamos coleções de livros didáticos, doamos para os colégios. E houve uma vez uma senhora, já bem idosa, que nos doou uma porção de livros que tinha em casa e que ela possuía, assim, uma ligação emocional muito forte. Quando nós recebemos os livros, nós vimos que eram livros utilizados nas séries iniciais, né? Lá atrás, no primeiro, no segundo ano, eles não podiam mais ser utilizados por nós, porque a ortografia já não era a atual, né? Já, acho que já deveriam ter ocorrido umas 2 ou 3 reformas depois que aqueles livros foram publicados. Mas, olhando os livros, nós achamos que teria um valor histórico. Então, nós doamos aqui para o Laboratório de História da Educação.
Professora Silza, temos aqui então uma fala da professora Maria Cláudia Dalcin, coordenadora pedagógica do Departamento de Educação, Cultura e Esporte de Bela Vista do Paraíso, comentando a importância do projeto Viajando com as Palavras.
Olá, pessoal. Meu nome é Maria Cláudia, eu sou professora, atuo na educação há mais de 18 anos e hoje faço parte da equipe pedagógica do Departamento de Educação, Cultura e Esporte de Bela Vista do Paraíso. Estou tendo o privilégio de acompanhar e participar do projeto Viajando com as Palavras, de iniciativa das Senhoras Rotarianas de Bela Vista do Paraíso. Tenho observado claramente como esse projeto impacta de modo positivo no interesse da criança em ler e conhecer novas literaturas. Os olhinhos das crianças brilham de um modo tão especial quando as senhoras rotarianas chegam até as escolas com os baús e com as caixas recheadas de livros, que é emocionante. Os professores têm valorizado muito esse projeto e relatam que diariamente é possível observar a conexão que a leitura traz, desde as associações ao mundo real, como ao universo lúdico, ou até no trabalho com as competências socioemocionais, construídas a partir do livro escolhido pelo próprio aluno. Nessas caixas e nesses baús existem livros para todas as faixas etárias, inclusive para nós professores. É muito legal. De fato, o projeto Viajando com as Palavras tem feito muito sucesso nas nossas escolas municipais e nós professores só temos a agradecer o empenho e a dedicação das senhoras de Rotarianas, que colaboram com o desenvolvimento e incentivam a competência leitora em nossos alunos.
Também tá cheio de livros.
Professora Silza, quantos integrantes, então, fazem parte da associação?
A nossa Associação de Senhoras de Rotarianos, que hoje é denominada Associação Casa da Amizade de Bela Vista do Paraíso, só uma pequena explicação do porquê da mudança do nome, é que hoje em dia não apenas esposas de rotarianos fazem parte dela. Desde 2016, podem ingressar homens e também pessoas da comunidade. Então, não havia mais sentido em ter a denominação Associação de Senhoras de Rotarianos. Então, a Associação Casa da Amizade hoje conta com 15 integrantes, mas o projeto de leitura Viajando com as Palavras é apenas um dos projetos que nós desenvolvemos. Então, à frente desse projeto, três, né, ficam mais envolvidas, ou quatro. A Marli Herrmann, que foi uma das autoras também do projeto, é a Helena e a Lúcia Cavicchioli. Então, nós ficamos mais à frente desse projeto, porque existe um projeto voltado para adolescentes, empoderamento de adolescentes, que são outras que vão... Existe um outro projeto de resgate do folclore, que são outras que vão também. Então, é uma associação pequena, mas muito ativa. Além de que nós damos também apoio para o lar de idosos lá, o asilo. Então, nós temos um grupo de costuras, nós fornecemos conjuntos de moletons, camisetas, se eles precisam de produtos de higiene, nós fazemos campanha. Precisam de toalhas de banho, nós fazemos campanha. Então, todas essas atividades configuram a nossa associação lá de Bela Vista do Paraíso.
Na quinta-feira, na segunda parte da entrevista, você vai conhecer como a ideia do projeto nasce aqui na Universidade Estadual de Londrina, por meio das pesquisas da professora Silza Pazello Valente e participação fundamental da professora Lucinéa Rezende, ambas com ampla trajetória acadêmica ligada ao Departamento de Educação da Universidade Estadual de Londrina. De hoje até quinta-feira, a UEL vai intensificar a difusão de conhecimentos e experiências desenvolvidas em projetos de ensino, pesquisa e extensão durante a programação de eventos acadêmicos integrados. O EAIC, 33º Encontro Anual de Iniciação Científica e EAIC Júnior. Também a 13ª edição do Por Extenso Simpósio de Extensão da UEL e 7º Encontro Anual de Extensão Universitária. Também será realizado esta semana o 6º Proensino, Mostra Anual de Atividades de Ensino da UEL. O credenciamento e abertura oficial serão hoje, a partir das 6 horas da tarde, no Anfiteatro Ciro Grossi, o CCB, com a presença da reitora da UEL, Marta Fávaro, servidores das pró-reitorias, docentes, alunos e convidados. O docente convidado para a conferência de abertura de hoje é o professor José Eduardo Santarém II, da Universidade de São Paulo, USP, que vai ministrar conferência sobre ensino, pesquisa e extensão, por quê e para quem, a partir das 8 horas da noite. Livre docente em Informação e Tecnologia pela USP, ele é coordenador do Núcleo de Estudos em Web, Semântica e Análise de Dados da instituição. A conferência de abertura conta com a mediação da professora do Programa de Pós-Graduação em Ciência de Alimentos da UEL, Adriana Lourenço Soares Russo, do coordenador do Escritório de Apoio ao Pesquisador da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UEL e docente do Departamento de Agronomia, Claudemir Zuccarelli. Após a conferência, os participantes estão convidados a participarem de um momento de integração que contará com apresentações culturais. Portanto, esta conferência de abertura de hoje é aberta à participação do público. As atividades começam logo mais a partir das 6 horas da tarde no Anfiteatro Ciro Grossi, o Pinicão, localizado no Centro de Ciências Biológicas, no campus da Universidade Estadual de Londrina. E a conferência, especificamente, terá início às 8 horas da noite. E para nós termos ideia dos trabalhos que serão apresentados pelos alunos, aqui nós temos o relato da estudante de arquitetura e urbanismo, Lígia Cipriano, que fará a apresentação no Por Extenso.
Meu nome é Lígia Cipriano, eu tenho 20 anos, sou nascida da cidade de Votuporanga, São Paulo, atualmente moro em Londrina, cursando arquitetura e urbanismo na Universidade Estadual de Londrina. O projeto ao qual eu faço parte é o WAVE, Apoio de Estudos de Impacto de Vizinhança e Outros Estudos Urbanísticos e Regionais para Londrina e Região Metropolitana, do número 2433. O título do meu trabalho é A Implantação da TIS em Londrina, Paraná, por meio de iniciativa popular, o desencadear através de um trabalho acadêmico. O meu orientador é o professor Dr. Gilson Jacob Bergoc. Anteriormente, de explicar a metodologia, é importante a gente saber o que é a TIS, O que consta é isso? A ATIS é assistência técnica para habitação de interesse social, onde vai garantir às famílias que recebem até 3 salários mínimos, ou seja, famílias de baixa renda, têm acesso a serviços gratuitos por profissionais de arquitetura, engenharia, direito, assistência social e outros profissionais para a construção e ou reformas de moradia. A partir da análise da quantidade de moradias produzidas versus as moradias entregues e os números de inscritos para o cadastro de aquisição de moradia na Coab Londrina, foi analisado essa relação e as situações precárias vigentes. Com isso, tendo também em base, a partir de uma pesquisa da Datafolha encomendada pelo CalBR, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, de 2015, refeita em 2022, dita que 85% da população brasileira constrói sem nenhum tipo de acompanhamento profissional. Vendo isso, a partir de 2022, com a mesa redonda Moradia, um direito a ser conquistado, houve pesquisas como forma de enfrentamento dessas situações precárias vigentes. Com isso, os objetivos foi analisar o processo de organização social e comunitária para alcançar a implantação da ATIS, dessa assistência, no município de Londrina, através de um projeto de lei de iniciativa popular. Isso consta que a gente deveria coletar assinaturas de 5% da população de Londrina, dos eleitores de Londrina. E, a partir disso, por meio disso, iniciou-se nossa metodologia, onde, a partir de 2023, o foco do projeto integrado se voltou a consolidar um formulário para aprovação desse projeto de lei de iniciativa popular PRO-ATIS. Em outubro de 2023, houve a 7ª Conferência Municipal de Habitação e houve o pré-lançamento da campanha e também a coleta piloto. No Paraná Faz Ciência, que ocorreu na UEL, também houve uma coleta piloto pelos alunos do projeto, com uma troca muito grande da população acadêmica e também externa que veio visitar a universidade. E passamos a realizar oficinas de treinamento para treinar as pessoas que coletam a assinatura para a ATIS. Essas oficinas, elas promovem as capacitações desses coletadores de assinaturas, que para além da comunidade acadêmica, ocorreu também em comunidades. Então, no Jardim Novo Amparo e na Igreja Presbiteriana Central de Londrina, por exemplo. Vendo as metodologias de comunicação e como era feita essa diferença entre a comunicação internamente, dentro do meio acadêmico e externamente, foram criadas rodas de conversas com a professora Rose Fredman Angeli. A partir de todo o processo árduo e trabalho intenso dos integrantes do projeto, houveram contribuições muito grandes para o nosso projeto de extensão, que também é integrado. Então, muitos novos integrantes ao nosso projeto, com atuações como extensionistas e também pesquisadores, com a finalidade de atender e trabalhar em conjunto com a população para essa implementação da ATIS através de um projeto de lei de iniciativa popular. Houve também um grande reconhecimento a partir de publicações de textos, entrevistas, na TV UEL, TV Tarobá, na Rádio UEL, CBN, Alvorada, Paiquerê, Folha de Londrina, e também no Bonde, que é a sua versão digital. E como grande importância e relevância para mim é justamente essa evolução disciplinar e social que eu obtive a partir da troca de saberes e de experiências ao abranger a ação extensionistas para além desses muros academicistas e unidisciplinares do curso, onde eu pude trocar ideias, trocar saberes com a população fora da academia, que também me agregou muito.
Lígia Cipriano, estudante do curso de Arquitetura e Urbanismo da UEL, que apresenta a pesquisa no Por Extenso. O Por Extenso é um dos eventos acadêmicos integrados, inclusive o tema este ano do Por Extenso é a extensão universitária e a inovação social, caminhos para a transformação social. A entrevista foi feita por Natália Ribeiro. Com apoio de informações da Agência UEL, Eliette Vanzo para a Revista do Meio Dia.
A UEL e você. Economia para Todos, com Marcos Rambalduti.
Olá, meus caros. Em mais de uma ocasião, eu tenho utilizado esse espaço para abordar a necessidade de uma estratégia deliberada de industrialização para nossa cidade. Mas é essencial a gente compreender que a industrialização não é um fim em si, mas é um meio para promover um desenvolvimento mais justo e sustentável e que beneficie toda a sociedade. E é por essa razão que eu retomo esse tema. Enquanto muitos, como eu, defendem os benefícios da industrialização, como o crescimento econômico, a geração de emprego e a inovação tecnológica, outros alertam para os seus impactos negativos, como a desigualdade social, a exploração ambiental e a alienação do trabalho. E isso é um aspecto real, o que é fundamental, então, ter clareza sobre o propósito de uma estratégia de reindustrialização que alinhe os seus objetivos ao bem-estar coletivo e à sustentabilidade. Então vejamos alguns aspectos da produção industrial. Ela tem por característica a produção em massa e a padronização. E é isso que possibilita a incorporação contínua de inovações, tanto nos processos quanto nos produtos. E isso gera ganhos de valor, que replicados em larga escala, potencializam a eficiência e impulsionam a competitividade. Outra peculiaridade é que a indústria direciona sua produção para mercados além das suas fronteiras. E tal estratégia funciona como um seguro econômico que garante a entrada de recursos e sustenta a atividade produtiva, mesmo em momentos de instabilidade no mercado local. Agora, a distribuição do emprego em Londrina expõe nossas fragilidades. Com uma hipertrofia no setor terciário, que respondeu por 80% dos postos de trabalho formal em setembro, contra 12,6% na indústria, mostra um total desequilíbrio. Tal concentração aumenta a nossa vulnerabilidade a crises e vai clamar por uma matriz econômica que seja um pouco mais equilibrada. Ora, para a gente alcançar 20% de participação no mercado formal, são necessários 13 mil novos postos na indústria, o que exige investimentos substanciais, ainda mais no caso da indústria de base tecnológica, que fundamenta suas atividades no uso intensivo de conhecimento científico e tecnológico. Observa esse dado. Em média, são necessários investimentos de US$ 250 mil para cada emprego formal criado na indústria, o que significa a necessidade de aportar próximo a R$ 20 bilhões nesse processo. Para a gente ter uma ideia da dimensão desse aporte, o orçamento total de Londrina para 2025 é de R$ 3,5 bilhões. Não temos essa poupança interna e tampouco o know-how para bancar esse processo de industrialização, o que torna fundamental atrair empresas de fora para investirem aqui. Mas observe, não nos interessa empresas intensivas em recursos naturais, e sim empresas de base tecnológica. As empresas de base tecnológica são muito mais inovadoras, agregam muito mais valor e promovem um desenvolvimento sustentável. E considere também esse dado. Apenas a UTFPR aqui no campus de Londrina são 1.617 alunos de engenharia. E temos também 760 recém-formados, que precisam de indústrias que absorvam os seus conhecimentos. E não é só necessário que sejam de base tecnológica. Elas precisam ter uma cadeia longa de produção e que operem localmente, pois isso permite que o valor final seja distribuído por todas as etapas produtivas, democratizando a renda em toda essa sequência. E a operação local, por sua vez, assegura que serão as empresas daqui a serem beneficiadas. E é igualmente importante também garantir que as empresas atraídas aqui para nossa região tenham e criem sinergia com aquelas já estabelecidas, permitindo então o compartilhamento de conhecimentos, de tecnologia e de recursos, formando uma rede colaborativa que potencialize a eficiência, a redução de custos e o estímulo à inovação. A cidade de Londrina está realizando o leilão de 52 lotes na cidade industrial. E isso é um passo positivo no sentido da industrialização. No entanto, ainda absolutamente insuficiente para reequilibrar nossa matriz econômica, que vai precisar de políticas mais amplas e de planejamento estratégico para diversificar e expandir essa base industrial nos moldes que a gente deseja. Acima de tudo, então, é essencial lembrar que a industrialização não é um fim em si mesma, mas um meio para melhorar as condições de vida, fortalecer a economia e construir uma sociedade mais equitativa. Seu propósito deve ser de criar oportunidades que promovam o bem-estar da nossa população. Pensa nisso. Te vejo na próxima coluna e até lá, se cuida.
Economia para Todos. Essa coluna é uma parceria entre o jornalismo da UEL-FM e o Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Conversa de Cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia, com Valéria Mortara.
Olá, segunda-feira e você está aqui na cozinha de novo, que alegria! Senta, se acomoda e vamos conversar. Você se lembra da roda de alimentos? Ou será que você é do tempo da pirâmide? Eu, particularmente, sou uma grande fã da roda. De qualquer forma, lá pelo terceiro ano do ensino fundamental, você aprendeu algum tipo de conceito relativo à alimentação saudável. E o que aprendíamos é que cada alimento fornece algumas coisas que precisamos. E por conta dessas coisas que cada alimento tem, eles foram divididos em grupos. Então, quando você come todos os grupos, a chance de consumir tudo que seu corpo precisa é maior. Lógico que a proporção importa, e isso varia muitíssimo de pessoa para pessoa, mas temos que consumir alimentos dos três grupos: energéticos, reguladores e construtores. Nós já falamos disso antes, lá em 2022, mas é tão importante que eu quero retomar o assunto. Hoje, quase não se usam esses nomes para os grupos. Nós falamos em carboidratos, proteínas e vegetais. Mas é importante reforçar que esses nomes dizem respeito aos alimentos e não aos nutrientes. No macarrão, não temos só carboidratos. No leite ou numa carne preparada, não temos só proteínas. Todos temos que comer os três grupos. E a grande maioria deve consumi-los em todas as refeições. Quanto de cada? Aí depende. E depende muito. Essa é uma das tarefas de um nutricionista. Mas que tal começar a observar se o seu prato tem os três grupos? Tá comendo café com leite, pão com manteiga? Vamos comer uma fruta também? Arroz, feijão, bife e batata. Cadê as verdurinhas? Tá comendo só ovo no café da manhã? Parece saudável, mas para a maioria não é o ideal. Esse é um exercício bem interessante para quem busca autonomia nas escolhas alimentares. Porque dentro de cada grupo tem uma infinidade de escolhas que vão se adaptar às suas necessidades, afinidades, gostos, orçamento e acesso. Comece por aqui. Grupos alimentares. E se precisar, peça ajuda. A receita de hoje é de um macarrão bem apressado. Nós vamos usar cabelo de anjo para isso, num prato que tem os três grupos alimentares, para uma porção. Leve bastante água para ferver, salgue e acrescente uma xícara de flores de brócolis. Ferva por um minuto e agora junte 2 a 3 ninhos de macarrão cabelo de anjo. Separe com um garfo, ferva no máximo 2 minutos, escorra e reserve um pouquinho da água do cozimento. Enquanto a água está fervendo, frite um bom tanto de alho picado em um bom tanto de azeite e antes que doure, junte 1/2 xícara de tomatinho cereja, de preferência cortado ao meio. Refogue para amaciar. Despeje o macarrão com o brócolis escorrido, sacuda um pouquinho lá para misturar, junte mais ou menos 1/2 concha da água do cozimento da massa e 1/2 xícara de cubos de queijo fresco. Misture rapidamente e tá pronto, rapidamente. Legal, não? Até a semana que vem, seguiremos falando dos grupos. Tchau!
Conversa de cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia. Contatos com esta coluna pelo Instagram, @valeriamortara. Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Hoje, às 20h, no Teatro AML Cultural, tem a apresentação do show Monique Kodama Convida. Performance é repleta de duetos e canções que marcaram época. Os convidados são Marcelo Seligoi, que realizará os duetos junto a Monique, Gabriel Zara no contrabaixo, Fábio Caetano no piano e João Risse na bateria, além da participação do Entre Nós, grupo vocal coordenado por Monique. O show inclui sucessos como You Are The One I Want e Beauty and the Beast, além de outras canções icônicas. Vamos relembrar as duas músicas com seus intérpretes originais. You Are The One I Want e Beauty and the Beast. Nas vozes de Monique Kodama e Marcelo Seligoi, você confere no show. Monique, conta sua história na música e comenta o repertório da apresentação.
Meu nome é Monique Kodama, eu sou licenciada em música pela UEL e fiz também especialização em regência coral lá na UEL. Sou servidora pública, atuo como professora de arte na rede estadual. Hoje eu trabalho na Secretaria Estadual de Educação num programa de formação de docentes chamado Formadores em Ação, mas eu também dou aula de técnica vocal na Funcarte. E além de trabalhar como cantora, eu comecei a estudar música desde pequenininha, comecei fazendo piano com 6 anos, depois estudei violino alguns anos. Quando eu morei no Japão, eu participei de uma big band na escola, estudei saxofone, só que daí eu voltei pro Brasil, deixei a música um pouquinho em stand-by, porque tinha outros planos, assim, né, pro vestibular. Em 2006, eu comecei a cantar no coro juvenil da UEL, que era regido pela Lucy Schmidt, e aí retomei essa parte da minha vida e resolvi fazer o vestibular para música e tenho atuado com música, então, como professora de canto, como cantora, coordenadora do Entre Nós desde então. O show Monique Kodama Convida vai ter a participação do Marcelo Seligoi cantando comigo, o Fábio Caetano no piano, o Gabriel Zara no contrabaixo e o João Risse na bateria. E também vai ter a participação do Entre Nós, que é o grupo vocal que eu coordeno. Eles vão cantar comigo uma música super especial que chama Seasons of Love. O repertório desse show, ele é bem eclético, assim, então tem música pop, tema de filme, música nacional, pop nacional. A maior parte são duetos, né? Por isso que eu chamei o Marcelo para dividir o palco comigo, para que eu pudesse fazer esse show com esse repertório que dificilmente a gente apresenta, assim, mas que já faz bastante tempo que eu tava com vontade de fazer um show com esse caráter, né? Então tem músicas, assim, assim, que marcaram época, por exemplo, Time of My Life, que foi o tema daquele filme Dirty Dancing, e outras músicas assim que são bem nostálgicas.
O show Monique Kodama Convida será realizado hoje, às 8 da noite, no Teatro AML Cultural, em frente à Concha Acústica. Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Simpla por R$ 80,00 a inteira e R$ 40,00 a meia entrada. Para concorrer a um par de ingressos para o show de hoje, é só ligar agora no telefone 43-3348-5027. 3348-5027. Fique com o dueto Until I Found You, de Monique Kodama e Marcelo Seligoy. Henrique Martins, para a Revista do Meio Dia.
Georgia wrap me up in all your
for your trip?
They are republishing my first book.
Are you a writer?
Yes and no. Vous travaillez avec mon éditeur?
Je suis votre éditeur.
Estreia hoje no Cine Teatro Ouro Verde o filme Sidone no Japão, da diretora Elise Jihá. O longa se passa na cidade de Kyoto, no Japão, e gira em torno da protagonista Sidone, uma escritora francesa renomada que vive o luto da perda de seu falecido marido. Convidada para ir ao Japão relançar seu primeiro livro, ela é recebida pelo seu editor, um misterioso e inexpressivo japonês que a leva para a cidade conhecida por seus santuários e templos. Ao longo da trama, a escritora passa a se envolver cada vez mais com seu parceiro de trabalho, mas vive um dilema. Aonde quer que ela vá, o espírito de seu marido a acompanha. Agora, ela vai ter que finalmente deixar o passado para trás e se permitir amar novamente. O drama é considerado pela crítica especializada como uma obra inteligente e reflexiva sobre uma mulher que encontra um novo propósito em sua vida. O filme Sidônia no Japão está em cartaz até quarta-feira, no Cine Teatro Ouro Verde, com sessões às 4 da tarde e às 7h30 da noite. Os ingressos custam R$20 a inteira e R$10 a meia entrada, e podem ser adquiridos 30 minutos antes de cada sessão, somente em dinheiro, na bilheteria do Ouro Verde. Nesta segunda, todos pagam meia, e nas sessões da tarde, também. Leonardo de Jesus para a Revista do Meio Dia.
Está aberta no Espaço Cultural CEDO a exposição Macramê e Luzes, de Carla Tassiana da Silva e Cláudia Carine da Silva. Filhas e netas de costureiras, elas foram ensinadas a bordar, tricotar e costurar desde pequenas. E encontraram no macramê uma maneira de representar a história das mulheres da família. A palavra macramê significa nó. Antigamente era vista na casa das avós, em bainhas de toalhas e suportes de plantas, feitos com cordões de juta ou sisal. Recentemente, a técnica vem ganhando um jeito mais contemporâneo, com cordões em algodão e barbantes coloridos. São incontáveis produtos que as artistas já realizaram com o macramê. Painéis decorativos, chaveiros, bolsas, cortinas, almofadas, móveis, luminárias e abajures, porta-guardanapos, jogos americanos, entre outros. A exposição Macramê e Luzes segue até 21 de dezembro no Espaço Cultural CEDO, Rua Pernambuco, 7.225, no centro da cidade. Valéria Giani para a Revista do Meio Dia.
Os londrinenses terão a oportunidade de acompanhar mais uma vez a programação do Festival Varilux de Cinema Francês, que teve início na última quinta-feira, dia 7, e prossegue até o dia 20 de novembro. O festival costuma atrair amantes e curiosos da cultura francesa. Na sua 15ª edição aqui em Londrina, serão exibidos 20 filmes no Cineflix, que fica no Shopping Aurora. O festival está prestando uma homenagem a Alain Delon, ator francês que faleceu recentemente, com a projeção do filme de 1960, O Sol por Testemunha, pelo qual o ator ficou conhecido. Desde a sua primeira edição, o festival vem ganhando uma amplitude nacional que acabou por projetá-lo à condição do evento cultural francês número 1 no Brasil, sendo um dos mais importantes festivais de cinema francês fora da França. Caetano de Ricardi, diretor da Aliança Francesa Norte do Paraná, explica sobre essa associação cultural de Londrina e Maringá.
Eu acho importante lembrar também que a Aliança Francesa não é uma escola privada, a Aliança Francesa é uma associação cultural sem fins lucrativos, que é reconhecida de entidade pública em Londrina, e ela está aqui de mãos dadas com a UEL, de mãos dadas com quem faz francês, Paraná fala francês, com as universidades, para promover não só o ensino da língua francesa, como divulgar a cultura tanto dos artistas locais como da comunidade francófona que mora no Brasil e também da comunidade francófona fora do Brasil. Então, se você se interessa em consumir esse tipo de conteúdo, no nosso Instagram, toda a programação cultural está lá. E se você se interessa em aprender francês, também a gente fica à disposição.
Caetano fala também sobre a importância do festival.
O Festival Varilux de Cinema Francês é um festival muito bonito, muito importante, muito para frente, né? A gente tem filmes cuja pré-estreia acontece primeiro em Londrina e Maringá do que em Paris, por exemplo. Foi o caso de Enfant Phare, tem mais dois filmes que são seleção do Festival de Cannes e que estreiam final de novembro no mundo, na Europa notadamente, e aqui a gente estreia eles do 7 ao 20. É um festival que começou, que dura 2 semanas. Então, um festival muito interessante. Ele geralmente vai para as capitais, né? Desde 2010 a gente recebe. É um festival que existe desde 2010 e a gente recebe ele em Londrina, porque a Aliança Francesa está em Londrina também. Então, o fato da gente ter essa associação cultural em Londrina e Maringá permite que o festival visite nossa cidade e se instale aqui. Então, para o londrinense, é uma super oportunidade, para o maringaense, para o pessoal do norte do Paraná, é uma super oportunidade de ficar antenado no festival atualíssimo, de qualidade, sem precisar estar numa grande cidade, né? Numa capital. Para os londrinenses, os maringaenses, esse festival já é uma realidade, já é esperado. É um festival que todos os anos a gente traz para cá, que tem uma adesão muito grande do público que curte cinema, que curte novidade. É um festival muito importante também porque ele traz temas que são atuais e sensíveis.
O diretor complementa falando da parceria com setores aqui da universidade.
E, inclusive, a gente faz em parceria com a UEL e com a UEM, então, Departamento de Letras Franco da UEL e da UEM, a gente faz as sessões de democratização, que são sessões gratuitas, abertas ao público, dentro da universidade, que tem como objetivo democratizar o cinema. Então, o cinema vem até o público que pode aproveitar desse filme, e no caso da UEL e da UEM, são sessões, algumas delas, que são comentadas por professores. Então, um festival super bonito, super atual, e que também vai à comunidade acadêmica. A gente também faz sessões educativas, que são sessões para crianças, também nessa ideia de levar ao cinema. Tem crianças que às vezes não têm a oportunidade de ir ao cinema, então a gente fez ano passado, e tem a intenção de fazer de novo com Sesc, com Museu Histórico, não só em Londrina, Maringá, Bela Vista, Paranavaí. Essa programação é divulgada tanto pelo site do Varilux, Festival Varilux Cinema Francês 2024, mas apenas a programação dos cinemas, Cineflix, e a programação das sessões de democratização na UEL, na UEM, no SESC, e as sessões educativas, elas vão ser divulgadas através do Instagram da Aliança Francesa, af.londrinamaringá, e também, pelo portal de comunicação da UEL, da UEM. Então, para você que se interessa pelo festival, está no meio acadêmico ou mora no Norte do Paraná, não em Londrina, não em Maringá, acesse o Instagram da Aliança Francesa, você vai encontrar toda a programação dos filmes nos cinemas do dia 7 ao dia 20 de novembro, e depois do dia 20 de novembro, as sessões nas universidades e nos centros parceiros, sessões de democratização e sessões educativas.
Lembrando que o festival vai até o dia 20 de novembro, com exibições somente no Aurora Shopping, localizado na Avenida Ayrton Senna da Silva, número 400. Para saber mais sobre a programação, acesse o site Varilux Cine Francês. Natália Ribeiro, para a Revista do Meio Dia.
Orquestra Academia Brave apresenta amanhã, terça-feira, às 8 da noite no Teatro da Associação Médica de Londrina, a AML, o concerto Uma Área para Mozart, com direção artística de Jonathan Santos. O espetáculo será dividido em dois momentos e homenageia Mozart, um dos maiores nomes da música clássica. Na primeira parte, a orquestra traz ao público a canção A Pequena Serenata Noturna, composta em 1787 pelo músico austríaco. Já na segunda, é a vez de Árias e Danças Antigas, de 1931, do italiano ultrarromântico Ottorino Respighi. Jonathan Santos comenta o repertório.
Nós iremos interpretar nesse concerto duas obras muito importantes para a formação de cordas, que são a primeira obra do compositor popstar Mozart, uma obra muito conhecida, inclusive, que o público logo vai reconhecer ali nos primeiros acordes, nas primeiras notas. Tão, pom, pim, pom, pim, pom, pim, pom, pim. E a Pequena Serenata Noturna, essa que nós vamos interpretar na íntegra, né? Então serão quatro movimentos dessa obra, desafiadora para os músicos, conhecida para o público e belíssima, com lindas melodias e uma execução muito desafiadora. E a segunda obra do compositor italiano Respighi, homenageando a cultura italiana, homenageando os locais italianos, homenageando muito o que a Itália tem de cultura e o que ela já exportou para esse mundo. E essa obra vai ser a Área e Danças Antigas.
O Os ingressos são limitados e podem ser adquiridos através do site www.orquestrabrave.com.br pelos valores de R$ 80,00 a inteira e R$ 40,00 a meia entrada. O concerto é independente e conta com apoio da Rádio UEL FM. É amanhã, às 8 da noite, concerto Uma Área para Mozart, da Orquestra Academia Brave, no Teatro da AML Cultural, em frente à Concha Acústica de Londrina. Leonardo de Jesus para a Revista do Meio Dia.
Hoje ficamos por aqui. A Revista do Meio Dia tem produção de Eliette Vanzo, Patrícia Zanin e Valéria Gianni. Estagiários Henrique Martins, Leonardo de Jesus e Natália Ribeiro. Nas mídias sociais, Heloísa Gonçalves e Raquel Cacitas. Diretor de estúdio, Ricardo Lima. Diretor-geral, Edir Pedro. Para você, uma ótima tarde e até amanhã.